São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 26 de setembro de 2022, dia do mar, dia dos primos e dia de Cosme e Damião.
Essa é a edição 14.007 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol marca presença em meio à nebulosidade nesta segunda-feira, mas segundo a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva ao longo do período. A temperatura está em elevação moderada, os termômetros agora marcando 22 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Eleição, eleitor pode levar cola para não esquecer o número dos candidatos.
E mais de 156 milhões de eleitores poderão votar no domingo.
Senado pode votar projeto para bancar piso da enfermagem.
Mulher é agredida pelo companheiro com golpes de facão em Olímpia.
Quase 64 milhões de brasileiros estão com nome sujo.
Duas crianças morrem em acidente envolvendo motorista alcoolizado.
O INSS vai cortar aposentadoria por invalidez e auxílio-doença que não foram revisadas.
O Palmeiras vence o Corinthians e conquista o título do Brasileiro Sub-20.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Nós temos o comunicado da Secretaria da Saúde para a senhora Maria Aparecida Bispo. Dona Maria deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assuntos do seu interesse. Dona Maria Aparecida Bispo deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria de Saúde aqui de Monte Alto.
Um empresário de 58 anos morreu e o filho dele, de 22 anos, ficou ferido após serem atropelados em frente de casa por um carro em alta velocidade, segundo a Polícia Civil. Isso foi no Parque das Andorinhas, em Ribeirão Preto, na noite de ontem. O acidente aconteceu por volta das 19 horas e 15 minutos. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, com base em testemunhas, após ser atingido por um automóvel Onix Preto, Antônio Carlos da Silva Leme, que atuava com trenzinhos nas ruas da cidade de Ribeirão e era conhecido como Tony Leme, teve a morte confirmada no local. O filho dele, Thierry Antônio da Silva Leme, sofreu fratura na perna direita e precisou ser levado à Santa Casa da cidade. Ele está estável. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro às vítimas.
Nós temos o comunicado que o Parque Infantil Honorino Ascário Lian abrirá às 10 horas amanhã que estão realizando manutenção em brinquedos e aplicando fundos em grades novas. Portanto, amanhã, o Parque Honorina Ascari, que fica ali de frente ao nosso asilo, abrirá a partir das 10 horas, porque está fazendo manutenção nos brinquedos.
Após figurar como uma das inflações mais altas do mundo no início do ano, o Brasil reverteu o cenário de aumento dos preços. Com a queda do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação em agosto entre os países do G20, que é o grupo formado pelas maiores economias e emergentes. O acumulado deste ano chegou a 4,4% de janeiro a agosto, de acordo com o IPCA, que foi divulgado em 9 de setembro pelo IBGE.
E começa hoje a novena ao padroeiro São Benedito, lá na paróquia de São Benedito. Teremos missa às 19h30.
Nós temos informações da Mega Sena, prêmio milionário na próxima quarta-feira, hein? Ninguém acertou as dezenas do concurso 2523. Foi realizado no sábado. Os números sorteados foram 01, 10, 27, 36, 37 e 45. A Quina tem 294 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 44.862. A Quadra teve 20.572 apostas ganhadoras. Para cada uma, R$ 882.
Pela Copa Paulista, o São Caetano venceu 15 Piracicaba por 1-0. Ontem, uma partida pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no Morumbi, com mais de 35 mil torcedores, São Paulo jogou bem e venceu o Avaí por 4-0.
11-7.
Facilite sua rotina. O Savegnago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora, agilizam um lanche da família. Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom. Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamento ajuda muito na sua economia.
Multiuso IP 500ml no Saviganhe, R$ 3,98. Desinfetante Urca 2 litros no Saviganhe, R$ 4,98. Omo 4 quilos, R$ 52,90. Cada 800 gramas sai por R$ 10,58. Amaciante Baby Soft 5 litros, R$ 18,90. No cartão Savegnago, R$ 17,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.óticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$ 28,99. Lombo suíno, quilo R$ 18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$ 6,49. Biscoito recheado Passatempo, tradicional 130 gramas. Chocolate R$ 2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1 kg e 300 gramas. Sachê R$ 17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$ 10,99.
9. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas dessa segunda e terça-feira. Cenoura o quilo no cartão Amarelinha, 99 centavos. Laranja pera o quilo, 1,95. Tomate pizzador o quilo no seu amor, 1,85. Batata comum quilo, 2,95. Cebola nacional quilo no seu amor, 2,99.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 13 minutos. Na próxima segunda-feira, já teremos aí todos os resultados das eleições. E você, já decidiu para quem vai votar? Você tem o número do seu candidato a deputado federal? Tem o número do seu candidato estadual, deputado? Tem o número do seu senador, número do governador, número do presidente? Você pode levar uma cola, pode levar uma cópia, né?
Pode preparar o seu papelzinho aí com os números, né, dos seus candidatos. E nós temos aqui até informações, nós temos uma matéria da Rádio Web falando exatamente sobre isso, que o eleitor, ele pode levar a cola para não esquecer o número dos candidatos.
Eleições 2022.
Este ano, o eleitor vai votar em vários cargos e, para agilizar a votação dentro da cabine, a Justiça Eleitoral aconselha que seja anotado num papel os nomes ou números dos candidatos. Pode ser até o santinho do candidato, desde que não distribua a outras pessoas. Lembre que este ano está proibido levar o celular para a cabine de votação, portanto, anote em outro lugar. A sequência da urna eletrônica será deputado estadual ou distrital, deputado federal, senador e presidente da República.
A agência Rádio Web na cobertura das eleições 2022.
Você, na hora da votação, digita o número do candidato, confere se aparece realmente a foto daquele candidato que você votou, aí você confirma, aí você passa. Deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente, né, Moreira?
Você tem que saber o local que você vai votar, o número da sessão que você vai votar, só isso. Não precisa nem levar o título eleitor, leva o documento com foto. Leva lá e tudo bem, e você vai votar no próximo domingo, que é dia 2 de outubro, né?
Exatamente. E você pode levar o celular. Pode levar o celular, porque o celular, para quem tem baixado o aplicativo e-título, pode levar o celular, mas tem que deixar com o mesário, né? Tem que deixar na mesa para se dirigir até a cabine.
Ele apresenta ali e depois deixa o celular.
Deixa o celular, pode ir até a cabine, aí você vota lá sem o celular. Não será permitido, não é permitido que você vote usando o celular na cabine, mas você pode levar para usar o seu e-título e deixar com o mesário ou o presidente da mesa.
Está perguntando, e bebidas? Não tem lei seca, não?
Três estados até agora, Murilo.
Não tem aqui no estado de São Paulo, não tem, não?
Não.
Não, lei seca. Está liberado, por enquanto, a bebida aí. Agora, é claro que você não vai encher a cara para depois votar, né? Vota primeiro, depois você vai curtir um churrasquinho, alguma coisa, para esperar os resultados aí da eleição e torcer aí para os seus candidatos, aquele que você vai votar.
Uma mulher foi agredida pelo companheiro com golpes de facão na cidade de Olímpia, interior de São Paulo, no sábado. A polícia militar informou que a vítima foi atingida no pescoço. A mulher também foi agredida com socos no rosto. Ela foi socorrida, passou por atendimento médico e passa bem. O homem foi preso, foi levado para o plantão policial de Barretos, ficou detido e está à disposição da justiça.
Todos os dias nós falamos para lembrar os pais. A vacinação infantil. A campanha vai ter na próxima sexta-feira, dia 30. E muitas crianças ainda não tomaram a gotinha que salva e também estão com a caderneta atrasada em vacinação. Vamos atualizar a caderneta de vacinação dos filhos. É só levar seu filho na unidade de saúde do seu bairro, próximo da sua casa. Vamos cuidar da saúde dos filhos.
Uma operação policial no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou ao menos 3 mortos no início da manhã de hoje. Moradores fizeram relatos de tiroteio intenso na região, com bloqueios nas linhas vermelha e amarela, vias em que motoristas chegaram a descer dos carros e a deitar no chão para se proteger das balas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, que realiza a operação em conjunto com a Polícia Civil, afirmou que as 3 pessoas mortas eram suspeitos que entraram em confronto com os agentes.
Os nossos museus hoje estão fechados para manutenção. Toda segunda, os museus ficam fechados para a manutenção e limpeza em geral. De terça a sexta, os nossos museus funcionam das 8 às 12 e das 13 às 16h30. Sábados e domingos e feriados, das 13 às 16 horas e 30 minutos.
São 11 horas e 18 minutos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro, exceto moído, quilo R$30,99. Acém bovino, exceto moído, quilo R$28,99. Lombo suíno, quilo R$18,99. Pão de forma Seven Boys, 450 gramas, tradicional R$6,49. Biscoito recheado passatempo tradicional, 130 gramas. Chocolate, R$2,29. Sabão em pó Tixan IP Primavera, 1,3 gramas. Sachê, R$17,99. Vinho tinto suave Chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidade domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Sua rotina, o Savegnago tá aqui pra te ajudar. Frios, fatiados na hora, agiliza um lanche da família. Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom. Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Lava roupas Tixan, leve 1,6 kg, pague 1,520 kg, 19,80. No cartão Savegnago, 18,90. Veja perfumado, litro, 7,98. Detergente Minuano, no Save Ganhe, 1,99. Kit 3, Veja 500 ml, 13,77. Cada unidade sai por 4,59. Amaciante Downy, leve 1,5 litro, pague 1,250 litros, 19,90.
Savegnago, facilitando sua vida.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696, WhatsApp 997997392.
No plantão policial nós temos aqui uma tentativa de agressão aos funcionários do nosso pronto-socorro. Aconteceu no plantão de ontem para hoje, né? Um paciente surtou, tentou agredir enfermeiros e outros pacientes com uma tesoura. Só não perfurou as profissionais, graças à agilidade do enfermeiro, que chegou rápido após ouvir os gritos. Foi necessário o uso de força através da Guarda Civil Municipal. Claro que vai fazer o boletim de ocorrência, tem que fazer o boletim de ocorrência mesmo, e o paciente aí resolver aí com a justiça. Outra reclamação a respeito de perturbação nos finais de semana. Coronel Celso deve estar daqui a pouco aqui, nós vamos falar sobre esse assunto também. Durante a festa não tem como. Aguarde lá, o polícia lá e mandar parar a festa. Agora, vão lá fazer o boletim de ocorrência, onde aconteceu, qual foi a chácara que abusou, porque proprietários muitas vezes alugam a chácara e não tem regras. E se tem regras, o culpado é quem está pagando o aluguel, quem está organizando a festa, tudo isso. Porque senão, mais um final de semana, vocês vão ficar com esse som alto novamente. Através do boletim de ocorrência, o Ministério Público pode acionar e até proibir de fazer eventos naquele devido local. Então, perturbação pública de som alto, faça o boletim de ocorrência, sim. Nós temos aqui um projeto de lei que proíbe soltura de fogos. Sábado, por volta das 18h30, 19h, ali próximo, em chácaras, ali no Campestre, teve queima de fogos. Queima de fogos, sim. Você estava comemorando alguma coisa, é claro, mas teve queima de fogos. Agora, sabe que não pode, é contra a lei, e abusa, uma hora vai sobrar.
Você conferiu, Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 997997392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver. Estética, Thiago. Ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago veja pra azul.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, 1,5 m, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ofertas dessa segunda e terça-feira. Cenoura, o quilo no cartão Amarelinha, 99 centavos. Laranja pera, o quilo, 1,95. Tomate pizzador, o quilo no seu amor, 1,85. Batata comum, o quilo, 2,95. Cebola nacional, o quilo no seu amor, 2,99.
Amarelinha é preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, segunda-feira, 26 de setembro de 2022. Na quinta-feira, na boca da noite, por volta das 18 horas, um motorista de 61 anos, ele conduzia um Chevrolet Montana na cor branca de São José do Rio Preto. A picape transitava pela SP-310, rodovia Uar. Washington Luiz seguia pela pista norte, sentido capital interior. Quando chegou no quilômetro 267, nas proximidades do grande posto Bambina, o posto dos aviões aqui em Araraquara, atropelou Jefferson Aparecido Melo, de 37 anos, que atravessava a rodovia sem os devidos cuidados. O motorista nada sofreu. A picape ficou bem estragada. Com a pancada, Jefferson caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, foi resgatado e levado à UPA Central. Foi entubado e internado na Santa Casa aqui de Araraquara, mas não resistiu. E durante a madrugada de sexta-feira, entrou em óbito. No sábado, por volta das 22 horas, Odair José Pinto, de 40 anos, Odair pilotava uma motocicleta Honda CB de 450 cilindradas na cor azul de Urupês. Pense num belo e lindo brinquedo. A motoca transitava pela SP-379, rodovia Roberto Mário Perosa. Pista simples, reta, tempo bom. Quando ele chegou no quilômetro 35 em Irapuã, na margem direita do Rio Tietê, região de Catanduva, saiu da pista, saiu demais da conta, entrou na braquiária e foi de encontro a uma árvore além do acostamento. Pense numa paulada no tronco da árvore. Odair caiu na quiçaça, sofreu ferimentos graves, foi resgatado e levado ao pronto-socorro de Irapuã, mas não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna Pop, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna Pop. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícias, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 31 minutos. Quero repetir mais uma vez. Alguns servidores estão perguntando a respeito. Ah, vai ter o vale mesmo ou não vai ter? Bom, na Assembleia lá, um acordo coletivo não foi aprovado, mas existe agora o acordo individual. Então, a partir da segunda-feira, aquele servidor que, caso queira receber um vale no dia 20, no valor de 30% do salário, vai até a Central de Atendimento Cidadão, CAC, faz o requerimento, e até do dia 3 ao dia 14, porque depois o RH precisa ir preparando tudo para fazer o vale para vocês, para os servidores que se interessam, pelo vale do dia 20. Nós temos aqui também informação que estão sendo feitas as obras em duas praças, na Praça São Benedito e na Praça São Cristóvão. Então, a prefeitura está realizando, com verbas que vieram, para realizar esse tipo de reforma nessas praças. A Casa do Turista, também na Rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, também está sendo reformada. Alguns requeimentos estão sendo feitos, certo? E deixa eu ver aqui. Estão perguntando se a delegacia está fazendo boletim de ocorrência hoje. Sim, hoje está, tá? Pode ir lá que hoje faz. Final de semana é online, ou você faz o boletim de ocorrência em Jabuticabal. Mas hoje faz sim. O boletim de ocorrência vai até a nossa delegacia e faça o seu boletim de ocorrência sim. Isso vai ajudando a resolver problemas crônicos na nossa cidade. Mais uma vez eu quero convidar que hoje nós teremos a abertura da novena em louvor ao padroeiro São Benedito, na paróquia de São Benedito, missa às 19h30. Hoje tem, portanto, a presença do padre Tiago Gianico, de Terra Roxa. Amanhã o padre Rodrigo Barone, de Bebedouro. Depois, na quarta-feira, o diácono Natalício Rosa, aqui de Monte Alto. Na sexta-feira, o padre Samuel Freitas, de Itaquaritinga. Na sexta-feira, o padre Sidney Lima, de Brodowski. No sábado, o Emerson Lopes, de Itaquaritinga. No domingo, o padre Murilo Silva, de Leme. No dia 3, o padre Daniel Beijo, de Fernando Prestes. No dia 4, o diácono Robson Chiminelli. E no dia 5, na quarta-feira, o padre Fábio Sena. Estamos recebendo aqui toda a programação da novena de São Benedito. Estamos aguardando aqui o Coronel Celso, porque sempre de segunda-feira a gente fala sobre a segurança. Nós recebemos aí sempre algumas mensagens. E as bases da Guarda Municipal já vão funcionar ou não? Claro que a gente falta melhorar a estrutura para começar a funcionar essas bases móvel que a cidade recebeu. Ah, não tem jeito de ficar aqui um final de semana no meu bairro? Só se tiver alguns eventos. Por exemplo, vai ter evento, vai começar a festa Nossa Aparecida dia 6 de outubro. Então a base poderá ficar lá no Jardim Bandeirantes para atender as pessoas que vão lá. Então essas bases sim, é base móvel que nós falamos, base móvel, né? Claro que não vai ficar fixa de maneira nenhuma. É base móvel, por isso que tem que ficar rodando para lá e para cá. Nós estamos recebendo o Coronel Celso, que é o secretário de Segurança do município de Monte Alto, também o Barbosa, né, que é da Guarda Patrimonial. Toda segunda a gente fala sobre a segurança. Coronel Celso, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Barbosa, os ouvintes da Cultura, todos os munícipes de Monte Alto.
Barbosa, bom dia.
Bom dia, João. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem. Bom dia, Coronel.
Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Plantão de ontem para hoje no pronto-socorro, a Guarda Patrimonial teve trabalho lá?
Sim, João. É de rotina, né? Mas teve dois casos que foi de psiquiatria, né? Então precisou acionar a GCM. Mas a GCM já vai de uma em uma hora, passa por lá. Onde já ficou mais fácil acioná-los.
Certo.
Desculpa. Ah. E conteve aí o que estava agressivo.
Evitou o pior, né?
Evitou o pior.
Evitou o pior, sim. Mas tá aí. Por que que acontece isso? O que que acontece que a pessoa, por exemplo, que ameaça até agredir com objetos os funcionários de pronto-socorro, Coronel?
São duas situações, né, João? Tem aquela pessoa que ela se altera, né, devido ao algo que aconteceu ali no plantão, e tem o caso dessas duas pessoas que estavam em surto psiquiátrico, né? Aí já é um problema de saúde mental, né?
Saúde mental.
Então já requer todo um aparato diferente. Então, desde que nós acertamos aí a contratação de mais 4 guardas patrimoniais para ficarem lá, nós não tivemos problemas de ordem tão grave no pronto-socorro, né? A não ser dessa noite, mas é um caso isolado, né, João? Que tivemos 2 indivíduos aí com surto psiquiátrico, né? Então aí já entra uma demanda totalmente diferente, né? Mas como o Barbosa falou, né? Na primeira ocasião foi chamado a Guarda Civil, na segunda a Guarda Civil já estava por lá, né? Já adotou todas as providências para dar a segurança não só aos plantonistas, como ao próprio paciente, né, João? E agora de manhã, logo de manhã, eu já entrei em contato com o inspetor Nóbrega, que é o que está de serviço hoje, para que ele comparecesse lá no PS, né? E reduzisse, né? Reduzisse até as rondas que a gente fez de cada hora, né? Para cada meia hora ou até menos, para a gente dar todo o apoio para o pessoal. Porque no momento os dois pacientes, eles estavam dormindo, né, devido à medicação, e a gente não sabe como é que vai ser quando acordarem, né, João? Então a gente já vai estar preparado lá, dando todo o apoio para o pessoal plantonista.
Outra coisa, Coronel, gostaria que orientasse a população o seguinte: nós tivemos uma perturbação desse final de semana numa das chácaras que foi do outro lado lá do Campestre. Uhum. Olha, liguei 5 vezes 190, liguei 5 vezes na guarda, não conseguiram resolver o problema. No dia não resolve,
não resolve.
Tem como
não resolve.
Ir lá e parar a festa, não tem.
Não. Isso a gente entende, é aquilo que eu sempre falo, né, João? Não adianta você vender fumaça para a população, né? A gente tem que falar o que é real. No momento que estiver tendo a perturbação, o máximo que tanto a Polícia Militar ou a Guarda Civil pode fazer é se deslocar até o local, conversar com a pessoa que está fazendo barulho, e essa pessoa, muitas vezes, João, o que acontece? Ela aceita, ela baixa o som, né? E assim que a viatura sai, ela ergue novamente.
Isso
então
mesmo.
A gente já sabe como que acontece. Então, no momento, no dia, então o que que se precisa? Essa pessoa ou essas pessoas, né? Se houver uma comunidade, se torna mais fácil ainda procurar, verificar se esse local que está ocorrendo essa festa, se ela está legalizada. Recentemente aí nós tivemos um problema aí com uma tabacaria na Santa Júlia, né? Não resolveu no momento em que o munícipe também reclamou, mas depois nós fizemos toda a documentação, né? E ele está mudando de lugar, né? O conhecimento que chegou para a gente, a informação é isso. Então a gente tem que ver, João, também a legalidade, né? A legalidade, se está ocorrendo essa festa, se ela é legal, se ela não é. Caso não seja, o que a gente faz, João? Aí a gente, baseado nessa informação, a gente planeja uma operação para o próximo dia que for ter, né? Então a gente tem que chegar com as nossas viaturas antes do evento, porque durante o evento não tem realmente como, né, ocorrer. As pessoas às vezes já vão estar, né, com embriagadas e vai ter confronto com a viatura.
Eu orientei para hoje os moradores se sentirem prejudicados fazer o boletim de ocorrência.
Não, com certeza. O boletim, João, é a porta de entrada, né? É a porta de entrada. Agora, como eu sempre disse, independente das pessoas fazerem um boletim, João, pode nos, né, nos procurar na secretaria. Quanto mais dados nos levarem lá e a gente tiver na secretaria, a gente vai verificar junto aos outros órgãos da prefeitura, né, se essa festa, se ela está regularizada ou não.
O dono
de quem
da
que é a chácara, de quem que é a
quem
chácara,
né?
Para quem que está alugando isso aí, né? Então aí a gente vai procurando outros meios da gente estar barrando essa perturbação.
Porque, olha, todo mundo tem direito de fazer uma festa, é claro. Mas depois das 22 horas, deixa o som só para eles ali. Não precisa deixar para a cidade toda,
não,
né, o
som. Com certeza. A gente sabe, João, aquilo que falou. É, principalmente na nossa cidade, o pessoal comenta, os jovens não têm onde ir, os jovens precisam se reunir. E a gente entende isso. Porém, né, é aquilo que você falou. Né, alguns extrapolam, questão de algazarra, questão de som. Dentro da cidade, né, nós temos às vezes aí pessoas idosas, pessoas acamadas, né? Então toda essa problemática, então eu deixo aqui, João, para a população, é, primeiro momento, aquilo que falei, a porta de entrada é fazer o boletim de ocorrência. E pode nos procurar na secretaria, João. A gente vai analisar a cada caso e a gente acaba verificando isso aí. A legalidade desse evento, quem pertence à chácara ou estabelecimento. É, se está tendo algum tipo, né, de controle de quem está entrando nesse local ou não, principalmente menores, consumo menores, de bebidas isso. alcoólicas, né, tudo isso depois a gente faz um BO, um relatório e encaminha para o Ministério Público, se for o caso.
Mas no dia da festa é difícil, né?
No dia da festa, João, a gente sempre orienta, a gente já tem esse protocolo na questão de segurança. Por quê? Porque a gente evita confronto, João. Né?
E aí a pessoa muitas vezes está alcoolizada, já quer
com
brigar,
certeza,
quer ofender...
Entendeu? Aí um ali que jogue algo, né, contra os guardas, contra os policiais, aí já vai ter que efetuar a detenção, né, e aí causa todo aquele tumulto. Aí com certeza vão filmar através do celular, vão jogar na mídia, e aí você acaba tendo, né, uma notícia negativa.
Senhor, perturbação pública de sossego é lei, está na lei, não está?
Tá.
É lei. Então, mas você não vai acabar a festa no momento ali. Você pode conversar para tentar maneirar, tudo bem. Se o cara estiver muito bom também, porque chega numa altura lá, 2 horas da manhã, todo mundo já está com exagerado de copos. Aí começa aquela... Aí só vai mostrar depois que ação da Guarda Municipal.
Exato.
Sempre, né? Agora, o problema aqui está falando que o proprietário, né, sabe que não pode fazer e acaba alugando. No contrato do aluguel não pode pôr essas regras, som até 22 horas?
É aquilo que eu falei, João. Nós precisamos verificar cada caso, né? Nesse caso específico aí da tabacaria, que foi a última aí que o pessoal estava reclamando muito na Santa Júlia, então nós fomos atrás da documentação, né, para verificar se ele poderia, se ele estaria autorizado,
tem
até
alvará,
que horário.
Né?
Exatamente. Aí você tem força para tomar as providências nos bastidores, João, e nós acabamos resolvendo esse problema lá no Santa Júlia sem ter nenhum tipo de confronto, né, sem ter nenhuma coisa. Foi o caso também da casa do chefe ali na Ananias. É a mesma coisa, nós não resolvemos o problema no dia que o munícipe reclamou, mas depois fizemos uma operação no outro dia e fechamos também o estabelecimento.
Certo. Eu estava falando agora há pouco, o que é que está faltando para as bases móveis começar a trabalhar?
Seguro, né? Elas não estão emplacadas também, né? Mas o principal, João, é o seguro, né? Então a gente não trabalha com veículo, principalmente esses veículos novos, né? Aconteceu também com as duas caminhonetes, né? A S10 e a Mitsubishi. Assim que elas não tiveram a documentação, o seguro liberado, João, elas não podem estar operando.
Tem que ter seguro, né?
Exatamente.
Certo. E como que o senhor vai fazer lá o cronograma com efetivo para trabalhar nessas bases?
É, aí entra um pouco de alquimia, né, João?
Tem que ser artista,
é,
mágico.
Aí tem que ser um pouco mágico. Ser um pouco de artista. É, subverter um pouco a lógica da matemática, que é uma ciência exata, né? Então a gente já sentou junto com o comandante Andrade e a gente tem algumas ideias aí, né? Quando ela sair, pode não ser o ideal, João, né? Nós já conversamos aqui em programas anteriores que o ideal seria que você tivesse pelo menos de 4 a 6 homens em cada base, né? Mas mesmo não sendo o ideal, que a gente tenha 1 ou 2 GCMs, essas bases, né, estarão principalmente em ponto estratégico, né, João? Nossas praças, que às vezes a gente sofre com problemas de furtos, cemitério, nós temos aí as vésperas de novembro de finados, então nós vamos trabalhar aí com um trabalho misto entre GCM e a patrimonial do Barbosa e colocando essas bases móveis nesses locais.
Até para finados vai estar trabalhando, então?
Finados estarão. Esperamos que sim, João. Esperamos que sim.
Espera que regularize, né?
E a Guarda Patrimonial colabora também nesse ponto, né?
Sim, com certeza, João. E vai ter a GCM e a GPM juntos, né?
Certo. Trabalha a Guarda Patrimonial e a Guarda Municipal.
Isso.
Estou perguntando, coronel, vão chamar mais guardas municipais que passaram no concurso ou não?
Esperamos, João. A ideia é essa.
Né? Mas o concurso está valendo ainda?
O concurso está valendo, né? Está valendo, se eu não estou enganado, até maio, né? Até maio do próximo
Parece
ano.
Acho que até maio, sim.
E, então nós temos aí, além das quatro vagas, né? As quatro vagantes aí, cargos vagos que já saíram, a gente tem a intenção de que a gente possa, né, tá completando essas vagas. Então nós já encaminhamos, né, a documentação, já estamos conversando junto ao gabinete para que a gente possa estar melhorando, né, o efetivo. Tivemos aí a contratação, além daqueles 15, mais 4 patrimoniais para a gente resolver o problema pontual do pronto-socorro. E a gente aguarda, né, agora, até porque recebemos as duas caminhonetes, as duas bases, e nós temos as ideias aí, né, João, de dividi-los em programas de policiamento, né, e fortalecer esses programas aí para que possam estar mais junto da comunidade.
Eu sei que a responsabilidade é da Polícia Militar, Polícia Civil, nas eleições. Como está aí a programação da Guarda Municipal nesse final de semana que nós teremos eleições?
Bom, nós tivemos no começo do mês, João, fizemos uma reunião junto com o Dr. Gilson, que será o juiz eleitoral, a Carol, né, que é a chefe do cartório. Então, estou em contato diário com ela, inclusive hoje. Então, nós já começamos, semana passada, dia 21, nós já estamos com o GCM toda noite no cartório eleitoral, né, na guarda das urnas. No sábado, né, no sábado de manhã, será feito a entrega das urnas nas escolas,
né?
A distribuição das urnas.
Isso aí
já ficou acertado, então, com o Segatelli, a PM fará essa escolta. E a partir da noite, aí entra o Barbosa com os patrimoniais.
E todos os locais de votação?
Todos os locais ficarão patrimonial durante a noite. E no domingo de manhã, aí já entra, né, os PMs que vão ficar no local de votação durante toda a votação. E a Guarda Civil também, que vai dar, né, todo o apoio aí durante o pleito eleitoral no domingo.
Certo, é um bom trabalho, né? A patrimonial vai passar a noite toda, então, no local de votação?
Sim, João. Vai passar todas as escolas, haverá um guarda patrimonial. E haverá ronda da GCM e da PM também, que vai, PM, já vai estar, né, já intensificando rodando, os locais.
Né? Isso. Certo. No, aqui no estado de São Paulo ainda não saiu a lei seca.
Acho que nem vai ter. Faz um tempo que não temos lei seca. Existe já a legislação pertinente à prisão somente em flagrante, né, dos candidatos, já está valendo. Essa semana sai com relação aos eleitores. O cartório eleitoral disponibilizou para a gente, João, um folder com todos os possíveis crimes eleitorais, né, que possam. Então a gente vai estar passando para todos os guardas patrimoniais civis que estarão trabalhando no dia, né, para ter essa noção. Nós vamos estar em contato diário aí com o comandante da PM, com o comandante da patrimonial, com o comandante da GCM e com o Dr. Gilson e a Carol do cartório eleitoral, para que a gente, né, tenha, né, uma eleição tranquila. Né? E a gente pede também, João, para as pessoas, né, que antes já verifiquem, né, o local da sua... Né, o senhor vai votar, estará interditado como sempre os locais de votação, porém aquelas pessoas que têm problema de acessibilidade, né, idosos, cadeirantes, né, podem procurar lá o policial, o GCM que estiver de serviço, né, vai estar orientado com relação a essas pessoas que têm esses problemas de acessibilidade.
Agora, tem pessoa que não tem nada, coloca o carro, quer estacionar o carro de frente ao local onde vai votar. Cuidado, que já está tudo sinalizado.
Com certeza, o Renato já
tem tudo sinalizado, né?
Renato já sinalizou, né? Na véspera ele estará colocando aí os cavaletes, né? Como eu disse, tanto a PM como a GCM, pouco antes das 7 horas da manhã, já estarão nos locais de votação, né? Então a gente pede para as pessoas seguirem as regras, né, João? Então, as pessoas sabem que nesse ano aí nós teremos uma regra nova, questão do celular, né?
Isso.
Então, para que a pessoa, né, siga as regras, siga as normas, para que não haja tumulto aí na zona de eleitoral.
Mas vocês vão ter problema, porque vai ter eleitor que fala, não vou deixar o celular, vou entrar com o celular na cabine de votação. E não pode.
É, então isso nós vamos estar orientando, tanto os nossos GCMs, o Segatelli vai estar orientando os policiais militares. Então nós saímos da reunião com o Dr. Gilson já bem acordado, né, do que pode e do que não pode, entendeu? Então a gente vai estar passando, a gente vai estar orientando as pessoas. Então nesse caso específico aí, que é um divisor novo, João, com relação ao celular, né? Então deixar bem, bem claro para as pessoas, né? As pessoas podem levar como outras eleições a sua cola, né? Pode estar com a camiseta do seu candidato aí para estar entrando, desde que não fique no local, entre, vota,
isso.
Não cause tumulto, né? Mas a questão do celular, né? Estará bem fiscalizado. Terá no dia, João, as pessoas às vezes perguntam se vai deixar o celular com o mesário, onde vai deixar. Pelo que foi nos passados pelo Dr. Gilson, haverá uma mesa no local de votação, onde o eleitor deixará o seu celular e tem o contato visual, tanto o eleitor quanto os mesários, né? Para depois não alegar que mexeram no celular ou algo assim. Então ele vai deixar num local onde tanto o eleitor quanto o mesário tem a visão do seu celular, ele vai até a cabine, né? Efetua sua votação, retorna, pega o celular e vai embora.
Vai embora. Quem está com o e-título que está no celular vai poder entrar com o celular ali, mostrar pro mesário tudo, tá apto para entrar na cabine, ele tem que deixar o celular lá em cima da mesa, vai votar e depois pega o celular.
A gente sabe que muitos hoje, os documentos estão tudo no celular, né, João? Então a pessoa que tiver com o título no celular, mostra pro mesário, vai assinar ali que ele está presente, isso. Deixa o celular nessa mesinha e se dirige até a cabine de votação.
Bom, tenho certeza que a nossa população, nossos eleitores, nas eleições passadas nunca tivemos problema, não. Problemas são pequenos para serem resolvidos. Agora, na última entrevista, coronel, o senhor falou que a respeito de armas, que a Guarda Municipal poderia, né, receber armas da polícia, que a polícia está trocando.
Sim, sim.
Esse tipo de arma é aquela 24/7?
João, nós não temos conhecimento ainda. Existem dois tipos de armas. Existe a 24/7 e a 840, se eu não me engano. O que aconteceu com essas armas, João? Essas armas, elas foram proibidas de serem comercializadas pelo Exército.
Certo.
Né? Devido ao quê? A Taurus efetuou pequenas modificações nessas armas, tanto na 24/7 quanto na 840, sem conhecimento do Exército, né? Então o Exército proibiu. Porém, essas armas, elas continuam sendo usadas, né, tanto para a Polícia Civil. A Polícia Militar, até o ano passado que eu estava na ativa, ainda tinha armas 24/7, porque não tinha armas Glock para todos. Recentemente, o Dr. Marcelo, até aqui da Polícia Civil, foi mudada a arma dele faz questão de menos de um mês. Ele usava 840. Então, o que tem é justamente isso. Essas armas, elas estão proibidas
de, né, serem fabricadas.
De serem fabricadas mais. Por quê? Porque o Exército, né, principalmente a PM, entrou em litígio com a Taurus, né, devido a essa modificação que eles fizeram e alguns problemas que estavam tendo na arma de, pelo menos, ela disparar sozinha, principalmente a 24/7. Então, foram feitas vários testes com essas armas e onde a PM optou, né, por entrar em litígio. E a gente trocou para as Glock, né? E a Polícia Civil também está fazendo essas trocas. Porém, essas armas, tanto nas duas corporações, na Polícia Civil eu sei que ainda tem, e na Polícia Militar ainda tinha. Tanto, João, que se um policial tivesse com uma Glock e ele se envolvesse numa ocorrência onde essa arma dele fosse apreendida, ele se dirigia até o quartel dele e ia pegar uma 24/7. Porque não tinha Glock ainda para todo o efetivo. Não sei como é que está agora, né?
Então, essas armas estavam proibidas de serem fabricadas.
Serem fabricadas.
Mas não estão proibidas de serem usadas.
Não são tão proibidas de serem usadas. Né?
Pode usar.
Então, o que a gente tem até o momento? Nós fizemos esse pedido, né, geral, para a Polícia Civil. Porque da Polícia Militar, João, ela não pode fazer essa doação, até a informação que eu tinha, devido ao litígio, né, que ela está com a Taurus. Então todas as munições, as armas, né, 24/7 da Polícia Militar, elas estão feitas as trocas e está nesse caso de litígio. Nós não tivemos ainda, né, não tivemos um retorno ainda da Secretaria de Segurança Pública, se positivo, se negativo, se seriam a 24/7, se seria 840 ainda.
A 24/7, quantas a gente fala balas.
São 15.
15?
15.
O revólver comum é 7.
6, João.
6.
6.
Você pode, o dobro, né? Certo, né? E 24/7. Os nossos guardas estão preparados para usar uma 24/7?
João, pode ser que eles estejam preparados por eles mesmos, né? Mas eles não foram ainda, né, passado por treinamento de pistola, né? Todo o treinamento que foi dado a eles pela guarda foi do revólver 38. Caso a gente venha receber pistola, seja ela 24/7 ou seja de qualquer outro modelo, há necessidade, né, de a gente passar eles. É um treinamento totalmente diferente do revólver, né? O sistema de funcionamento de um revólver para uma pistola é totalmente diferente. A manutenção, para você ter uma ideia, João, qualquer falha que houver num revólver, se você acionar o gatilho novamente, o tambor gira e você busca outra munição. A pistola, ela encavala, né? Então a pistola, ela exige um cuidado do agente muito grande. Ela é uma arma muito melhor do que um revólver, mas se você não manter ela, né, em pronto uso, tiver algum problema, se houver alguma, como a gente diz, né, algum incidente, alguma engasgada no pente da pistola, João, a outra munição não vai subir, né? E aí o guarda ou quem tiver o agente vai ficar na mão.
Tem que estar preparado para
isso. Tem que estar preparado e a arma, né? Porque a gente sabe, João, que tem alguns agentes de segurança que às vezes recebe a arma e aquela arma é o instrumento dele, né? Com certeza um médico mantém o bisturi dele, toda a documentação, o instrumento dele em pronto uso, né? Então a arma você não pode colocá-la no coldre, João, e isso, quando eu precisar eu vou usar. Não vai funcionar. E no caso da pistola, João, é muito perigoso se ela não tiver em pleno funcionamento, né? De vez em quando você tem que tirar as munições do pente, verificar a mola, né? Porque se uma munição...
Mas é tipo de uma revisão, né?
Sempre, João, sempre. A pistola exige um cuidado muito grande com ela. Então, assim, aquele profissional de segurança que sempre trabalhou só com revólver, ele tem que ter essa mudança de cultura, João, né? Que a pistola, ela exige um conhecimento e um cuidado com ela bem maior, né, que o caso do revólver.
Eu sei que o coronel tá ficando com o cabelo branco também, porque não é fácil, vai ficar mais branco ainda aí,
que é o pipi. Careca acho que não, João, mas cabelo branco...
Cabelo branco vai, mas cabelo branco significa experiência, certo? Vai ficar mais branco aí. O que o coronel está tentando fazer para diminuir os furtos no nosso cemitério?
João, questão
do... Acabar não vai, viu?
Não.
Mas diminuir pode.
Não vai. Então, nós estamos fazendo o seguinte, João. Nós estamos aí em contato, né, junto com algum pessoal da Polícia Civil da nossa região. Então, nós temos conhecimento o quê, João? Alguém está receptando
isso.
Esse material. Então, isso aí demanda o quê? Isso aí demanda levantamento, isso aí demanda investigação. Por quê? Se a gente ficar batendo em quem está fazendo os pequenos furtos, né? Nós conseguimos aqui, só abrindo um parênteses, João, pegaram dois indivíduos tentando fazer furto na Praça Central. Um deles somente ficou detido na audiência de custódia porque ele tem várias passagens. O outro foi liberado.
Não foi por causa do furto?
Não foi por causa do furto.
Foi por causa da capivara.
Exatamente.
Dele.
Exatamente. Então, assim, os indivíduos que fazem esses pequenos furtos, provavelmente, se ratificado o flagrante, eles serão liberados na audiência de custódia. Então, o que você precisa fazer? Às vezes demora um pouco mais, mas o resultado do seu trabalho vai ser maior. É você fazer esse levantamento. Aí as polícias civis, todo mundo sabe aí da nossa região, o problema que está, João, com relação a efetivo, né, para fazer esses levantamentos, para quê? Para a gente poder ver, João, quais os galpões, né, quem está receptando esse tipo de material, né? Para aí você dar, entre aspas, pancada certa, né? Então a gente está verificando aí, a gente está dando todo o apoio aí para o pessoal da Polícia Civil, tanto aqui de Monte Alto, Jaboticabal, Taquaritinga, João, para que a gente possa ter isso aí em mãos e aí planejar uma operação, João, como já foi feita em outras ocasiões, para a gente bater nesse pessoal que está fazendo a receptação desse material, João.
Bom, você pode aí, ó, ouvir o programa político ou continuar conosco aqui no Facebook, nós estamos falando sobre segurança, tá bom? O coronel, o receptador é o que sustenta os ladrõezinhos?
Exatamente, né? Ninguém vai furtar cobre, fio de cobre, qualquer coisa para levar para casa, né, João?
Já sabe que vai entregar
para o cara. Exatamente, entendeu? Isso aí é uma moeda de troca. Então, às vezes, você tem ondas de furto ou roubo de caminhonete, residência, dependendo do tipo de material, João. Por quê? Porque há demanda para isso, né? Precisa ter saída para isso. E a gente tem aí algumas informações, João, de alguns barracões, de alguns locais que tá comprando, né, esse material. Então, o que que precisa, né? A gente precisa, demanda um pouco, como eu falei, devido à falta de efetivo, né, que a Polícia Civil tem para fazer esse tipo de investigação. Então, nós estamos dando todo o apoio a eles aí através da Secretaria, através da Polícia Militar, através da Guarda. Para quê? Para que a gente possa ter o máximo de informação possível, fazer o pedido e fazer a operação nesses locais, João.
Certo. A Guarda Patrimonial não usa arma, né, Barbosa?
Não usa.
Mas fica lá no nosso pronto-socorro. Até estão fazendo uma pergunta. No pronto-socorro, não seria bom um guarda armado no pronto-socorro? O coronel já falou sobre esse assunto. A Guarda Patrimonial não pode usar arma.
Não pode usar arma,
João. E lá quem faz a segurança é a Guarda Patrimonial. Se necessitar do apoio, ela pede a presença da Guarda Municipal.
Sim, exatamente. Como
aconteceu essa noite, né?
Exatamente.
Mas guarda armado no pronto-socorro, você já falou que é contra, coronel. Por quê?
Não, não é nem questão de ser contra. É óbvio que se você tiver em algum lugar, né, um guarda armado, ele transmite muito mais segurança do que um sem arma. É óbvio que o pronto-socorro não é um local, né, apropriado para você, né, usar arma. Não é um local apropriado. Aliás, a instrução que a gente dá a toda a nossa tropa, João, é ter todo o cuidado possível com relação ao uso de armamento, né? E não é só o pronto-socorro, João. Às vezes você pode pegar se você se deparar com um roubo no centro da cidade, né? E o meliante, ele não vai ter esse cuidado. O meliante pode chegar e pode efetuar disparo contra a guarnição. Então, a guarnição, tanto da GCM quanto a PM, eles são orientados a isso, João. Dependendo do local, a não revidar, né? Porque o revide disso, a gente tem muitos conhecimentos em outras cidades, questão de bala perdida, João, né? Então, são muitas vidas de inocentes que acabam sendo ceifadas por bala perdida. Então, pronto-socorro, é óbvio que se você tivesse, né, um guarda lá, né, que pudesse ser armado, seria muito mais segurança para os plantonistas, para o pessoal. Hoje, João, nós não temos condições de manter GCMs lá, né? Até pelo efetivo que a gente tem. E aí, então, nós optamos por chamar os quatro patrimoniais que estão lá. E como o Barbosa falou, a gente mantém rondas esporádicas. Então, independente se está tendo alguma coisa ou chama ou não, a GCM, né, de hora em hora, ela passa no pronto-socorro como se fosse um tipo de ronda, né? Adentra o pronto-socorro, pergunta para o patrimonial, para o pessoal, se está tudo em ordem ou não, né, para poder verificar. Nesse caso específico de ontem, João, foi aquilo que eu falei. No primeiro acionou, eles chegaram rapidamente, né? E no segundo, inclusive, a GCM já estava até no local.
Já estava no local.
Estava lá no local e evitou o pior.
Evitou
o pior, nós temos conhecimento, sim. Agora, dias atrás nós tivemos um capotamento aqui no centro da cidade. Esse final de semana tivemos um capotamento no bairro. Teve conhecimento desse também?
Filmado os dois, né?
Filmado os dois, isso. As câmeras de segurança mostram os dois. É, embriaguez ou não? Não tem conhecimento?
Não tenho conhecimento, João. Não tenho conhecimento.
Mas ninguém ficou ferido também, não? Graças a Deus.
Graças,
né,
a Deus, foram só danos materiais. Mas, né, João, aquilo que a gente sempre fala do trânsito, né? Não só a bebida, João. Hoje nós temos um problema recorrente, muito mais que a bebida, que é o celular, né? E o celular, ele tira a atenção, os reflexos do motorista, tão quanto, né, qualquer tipo de entorpecente ou de alcoolismo. Então a gente pede das pessoas, se for fazer um levantamento, João, a grande maioria das autuações feitas pela Polícia Militar ou pela Guarda é de celular ao volante.
Celular, nós recebemos o balanço.
Então, é isso mesmo. Isso aí é um perigo, né? Nós tivemos esses dois capotamentos, graças a Deus, só danos materiais, mas você imagine se tem um pedestre, se tem uma criança, se tem um motociclista próximo, né? Esse capotamento, esse tombamento poderia causar algum tipo de vítima, né? Então a gente pede para as pessoas aquilo que a gente sempre falou, né? Questão de educação, seguir a legislação de trânsito, seguir as orientações e evitar, né? Sempre, João, questão de álcool com direção não combina e é o celular.
Nós falamos sempre segurança aqui na zona urbana. Como que está o patrulhamento na zona rural?
Muito bem, João, né? Apesar do nosso efetivo aí, como a gente já falou, mas nós estamos utilizando aí as duas caminhonetes.
4x4?
4x4, o pessoal está fazendo um excelente serviço. Tivemos aí várias ocorrências aí de que evitaram furtos, né? Pequenos furtos na área rural. E não tem nos chegados reclamações mais graves da área rural, João. Né? Então o pessoal tem feito aí um trabalho, né, a guarda civil aí através das caminhonetes, não só na área rural, como no distrito de Aparecida, João.
Foi feito um mapeamento, né,
da zona rural, né? Sim, isso aí já tem.
Facilitou muito mais, né?
Muito, João, muito. Inclusive é referência aí para as outras guardas, né? O trabalho que a gente faz aqui, né? O mapeamento que foi feito, João.
Foi feito,
sim. E nós tivemos também agora recentemente queria até fazer um alerta aí para a população. Nós tivemos uma reunião com o IBGE, João. E a gente vai cruzar, né, os dados deles, que eles têm aí dados importantes em todo o Brasil. Então aqui a gente fez um alerta para a população, porque eles nos reportaram aí que estão tendo dificuldade, João, né, por incrível que pareça,
assim,
de famílias de atenderem, né, os recepcionistas aí do IBGE. Então a gente pede para as pessoas, eles vão estar identificados, né, com o boné, colete, o tablet de mão, que eles vão fazer a pesquisa. Então a pessoa, por quê, João? É interessante para o município. No nosso caso, principalmente, João, nós estamos naquele limiar de passar de 50 mil, né? E caso a gente consiga, né, passar desses 50 mil, João, as verbas para o município são muito, mas muito melhores, né? Então a gente gostaria de pedir para a população aí, né, que receba, né, faça, responda um questionário. Por quê? Porque se a gente não atingir a meta aí de 51 mil habitantes, pelo menos, João, nós vamos ficar com uma verba bem aquém. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, né, por que Taquaritinga é isso ou aquilo? É questão de verba.
É pela população.
Porque a Taquaritinga já passou um pouco, o Jabuticabal já tem bem mais, quase 80 mil. Então, a gente pede para a população, né, que receba. Se não puder receber em casa, agende. Né, já foram, acho que, passados em redes sociais aí os telefones, né, das responsáveis pelo BGE, para que ajude, gente, porque isso aí vai influenciar lá na frente questão de verbas para o município.
O coronel já fez aqui um trabalho de conscientização, e para a gente encerrar, vai repetir aqui também, porque a eleição acontece no próximo domingo. Segunda-feira, uma hora dessa, a gente já está falando dos vitoriosos. A importância de votar naqueles deputados que colaboram com o município e aqueles deputados que são os responsáveis pelas leis do nosso país.
Com certeza, João. Infelizmente, eu recebi nessa semana, a gente recebe pessoas dizendo, né, que nas eleições passadas era mais fácil, porque tinha santinho para todo lado, tinha cartazes colados, né? Graças a Deus que nós não temos mais isso, João.
Eleição limpa,
graças,
né?
A Deus, limpa, né? Hoje eleição nós temos limpa, acesso, né? Então, o que que eu peço, João, para a população? Todo candidato, ele tem que registrar no TSE o seu plano de governo, João, né? Isso aí tá lá. Então, que as pessoas, assim que optarem pelos candidatos que vão votar, João, verifiquem. Por quê? Nós temos candidatos, hoje nós estamos falando sobre segurança, que é a nossa pauta. Nós temos candidatos aí, João, que tem projetos para desarmar a Polícia Militar. Nós temos candidatos aí que tem projetos para liberar as drogas, favor do aborto, contra a família, entendeu? E isso aí vai recair aonde, João? Entendeu? Então, que as pessoas, às vezes, busquem a fundo quem é o seu candidato, o que ele defende, né? O que ele defende, qual que é a pauta que ele defende. Às vezes a pessoa fala, não, mas não é possível, né, que vai liberar droga, que vai... Exatamente. Até para desarmar a Polícia Militar, João. Então, as pessoas precisam, né, verificar se um indivíduo aí, ele está no mundo do crime, João. A gente até entende ele votar em candidatos dessa forma. Por quê? Porque vai favorecê-los, né? Agora, a gente pede aí, pessoa de bem, que verifique muito bem quem vai votar, né? Quais são o plano de governo de cada um, né, para depois a gente não ficar refém desses indivíduos aí durante todo o mandato dele, João.
Teve deputado que votou a favor da saidinha.
Não, com certeza. Agora mesmo, recentemente, só você buscar nas notícias, você vai ver indivíduos, né, que foram presos cometendo outros crimes que não voltaram da saidinha, né? E para que as pessoas às vezes não saibam também, muitos desses saidinhas, João, eles saem das cadeias com missões, né? Eles estão devendo dentro da cadeia, ele sai com missão para quando voltar, ele tem que pagar essa dívida.
Você pode ver que nas pesquisas, quando existe esse período de saidinha, como que aumenta a criminalidade.
Exatamente. Tanto é que as forças de segurança, sempre que tem a saidinha, João, fiquem alerta. E nós temos aqui, inclusive, foi pioneira aqui a região do 43 de Sertãozinho, João, criou um aplicativo que chama Provida, que faz através online, né, a vigilância, entre aspas, de todos aqueles presos que ficam de saidinha. Porque a gente sabe o quanto o crime aumenta durante as saidinhas. E aquilo que você falou, né? E nós tivemos nobres deputados, né, que foram contra isso aí. Então eu reforço para a população, né, que procurem saber o plano de governo que cada candidato defenda, porque depois, uma vez lá, João, não tem como tirar nesses 4 anos. E eu vi até uma frase muito importante, João, do Cortella, né, que ele disse o seguinte, né, se você não quer lixo, se você não quer bagunça, né, na sua cidade, não jogue lixo na urna também, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Se a gente não souber escolher na urna, a gente vai ter os reflexos depois na nossa cidade, João.
Essa conscientização que nós precisamos, sabe por quê? Depois vai sobrar para quem? Para nós.
Para nós.
Para nós. Nós que pagamos o pato. Coronel, continue fazendo esse bom trabalho, vem sempre aí. Segunda-feira já estamos falando sobre os vitoriosos da eleição. Tomara que todos aí tenham uma boa eleição. Voto, não deixa de votar. Você pode levar a cola, aquela cópia, que é o número do seu candidato. Você vai digitar o número, aparece a foto, você vai confirmar e vamos fazer a nossa obrigação. João,
outra informação também é para as pessoas aí que a partir dos 70 anos a gente sabe que é facultativo, né? Mas se eu não estou enganado, João, vai servir como prova de vida, né? O fato da pessoa ir votar, né? E você então acho que é interessante também, além de exercer, né, o seu direito de cidadão, também comparecer às urnas.
Você sabe que as pessoas com mais de 70 anos estão interessadas, estão também, até eu recebi hoje pela manhã, tenho 72 anos, eu posso votar? Pode votar, querem votar.
Não, consigo, ontem mesmo conversei com a minha mãe, tem 80 anos, ela já me pediu uma colinha, João.
Eu não vou falar a minha idade, eu não vou falar a minha idade. Eu não precisava votar, mas eu vou votar. Eu tenho 7.4. Eu vou votar, não, também, faço questão de ir lá
exigir,
votar.
Vamos exigir a nossa... Porque, infelizmente, a gente vê isso, João. Não vou votar porque não adianta, tudo que está lá...
Adianta sim.
Então, nós estamos nesse problema justamente isso. Lógico que adianta, entendeu? Se a gente começar a renovar, aquilo que eu falei, João, é só pegar cada candidato e verificar o que ele defende, qual que é o plano de governo dele.
Se você não for votar, o outro vai escolher por você.
Com certeza.
Exatamente. Vamos lá votar sim. Barbosa, um abraço para você.
Abraço, João, abraço, coronel, estamos sempre à disposição.
Eu estou recebendo da dona Lúcia Cristina a foto aqui, o coronel está vendo comigo de escorpião. Nós temos brigadista agora, que cuida desse setor. Pode ligar neste momento para a vigilância, 3241-3343, 3241-3343 ou 3241-2659. Dá o endereço, eles vão até no local para orientar os nossos moradores. Coronel, um abraço e um bom trabalho.
Obrigado, João, Barbosa, todos os ouvintes.
Nós voltamos já já.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Eu me emociono com você. Eu participo da sua vida. Eu estou conectado com você 24 horas por dia. Eu sou atual como você. Eu sou multiplataforma. Me reinvento o tempo todo para estar ao seu lado. E vou continuar me reinventando. Porque eu faço isso todos os dias desde 1922. E por apenas um motivo: entreter você. Homenagem da Abert aos 100 anos do rádio no Brasil.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio. Rádio
Cultura.
75% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar o bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
O que você precisa saber sobre a varíola dos macacos? É uma doença causada por um vírus. A transmissão ocorre pelo contato físico com uma pessoa infectada ou por meio de objetos contaminados. Os principais sinais e sintomas são lesões na pele, febre, inchaço dos gânglios, dor de cabeça e no corpo. A doença pode durar de 2 a 4 semanas. Em caso de sinais e sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Varíola dos macacos. Fique bem com a informação certa.
Ministério da Saúde.
São 12 horas e 17 minutos, a hora da notícia, segunda edição. O INSS vai cortar aposentadorias por invalidez e auxílio-doença que não forem revisadas. Daqui a pouquinho, então, nós teremos essas informações para você que está acompanhando.
O secretário de Esporte do município de Monte Alto, João Felipe, está em São Sebastião. Está sendo realizado o congresso técnico a respeito dos jogos abertos do interior. Eu estou aguardando o resultado da série prata da rodada de ontem. Eu ainda não recebi a súmula aqui, mas eu tenho os resultados da série B, da série ouro. Nós tivemos The Back 5, Família 1, Daniels 1, Avaí também 1, e Portuguesa Campestre 2, Aparecida 3. Agora, ainda não recebi da prata a súmula, mas amanhã nós estaremos falando a respeito desta rodada do nosso campeonato Cidade Sonho. No próximo domingo teremos mais uma rodada. Deixa eu ver, domingo não tem, não. Deixa eu ver agora, a próxima rodada é dia 9 de outubro, porque domingo nós teremos as eleições. Então não tem rodada, não tem nada. A próxima rodada será no dia 9 de outubro, com jogos no Estádio Municipal Dr. Edmar Borgato e também com jogos no Estádio Sérgio Sartor. Então domingo agora nós teremos as eleições, então nós vamos votar e não tem futebol não. Ontem, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Avaí por 4-0. Tivemos festa em Ribeirão Preto. O Botafogo de Ribeirão Preto conseguiu acesso para a Série B. Porque lá do outro lado do país, nós tivemos o Vitória e o ABC. E aqui, ontem, o Botafogo venceu o Volta Redonda por 2-1 no campo do adversário. E também temos aqui o Mirassol. o Mirassol também que acabou vencendo o Aparecidense por 2-1. Mirassol também conseguiu aí também o seu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro o ano que vem. Portanto, nós estamos aí com essas duas equipes agora, o Botafogo retornando para a Série B e o Mirassol, que pela primeira vez vai indo na Série B, certo? Nós tivemos pela Série D, Pouso Alegre 1, América de Natal 0. E no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco também o Humberto Ferretti vai falar sobre a vitória do Palmeiras em cima do Corinthians no Sub-20, né? O Palmeiras conseguiu aí o título do Sub-20. Temos aí o Humberto Ferretti já pronto, ainda não, para falar sobre esporte para a gente? Se tiver aí, tudo bem. Então vamos lá com as novidades com Humberto Ferretti.
Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. Calma, torcedor. O título no profissional está muito perto, mas ainda não foi confirmado. Só que o troféu do Brasileirão Sub-20, esse sim, já é do Verdão. A conquista veio neste domingo com a vitória por 1-0 na grande final contra ninguém menos que o arquirrival Corinthians em Itaquera. O gol saiu apenas no segundo tempo e foi marcado pelo jogador que antes mesmo de a bola rolar, atraía todos os holofotes. O atacante Endrick, aquele mesmo, de 16 anos, que joga com garotos mais velhos na base, está perto de estrear pelo profissional e é visto por muita gente como a maior revelação do futebol brasileiro desde Neymar. O atacante completou 16 anos há poucos dias, fechou seu primeiro contrato, passou a treinar com o time de cima e foi relacionado por Abel Ferreira pela primeira vez para o clássico contra o Santos domingo passado, quando ficou no banco. Ainda mais depois do gol decisivo deste domingo, num belo chute cruzado de fora da área, Endrick deve estrear no profissional ainda neste ano. O garoto, porém, deixa claro que não tem pressa e que confia em Abel Ferreira.
Eu confio no Abel. Eu sei que ele gosta de mim. Eu confio nisso, né? Eu sei que ele sabe o momento certo de me colocar. Eu sei que ele está comigo, né? E ele sabe todo o tempo.
Pelos lados do Corinthians, vale lembrar que apesar da derrota na final do Brasileirão Sub-20, a Fiel teve sim motivos para comemorar no fim de semana. No sábado, o time feminino já tinha atropelado o Inter por 4-1, também em Itaquera. Resultado que deu ao Alvinegro o título de campeão brasileiro no futebol feminino.
Vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.